Vamos iniciar a quarta etapa desta segunda parte com a ajuda de Deus. Esta quarta etapa terá 52 minutos de duração.
Muito bem. Continuando a falar sobre a terceira era, a era do Evangelho, até aqui nós falamos sobre os anjos da segunda nação do céu e da sua passagem pela terra.
Voltando no céu, Lúcifer, quando viu o incêndio correndo na segunda nação, ele reuniu os adeptos e disse: está fácil demais. Então agora nós vamos agilizar a coisa. Vamos fazer o seguinte. Nós iremos nos dividir em 5 grupos e vamos atacar de 5 em 5 nações, simultaneamente. Por quê? Porque está fácil demais. Só que aí ele orientou os demônios no seguinte: vocês comecem a contaminação, só que vão dando assistência aos traidores para que seja evitado que se gere trigos. E foi isso então que eles fizeram. Atacaram de uma vez só a nação 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. De início, o plano dele deu certo. Só que como as nações são muito grandes e eles se subdividiram demais, aconteceu que eles acabaram perdendo o controle. Consequentemente, da nação 3 até a 7, começou a gerar muito trigo.
Quando a maior parte dos demônios já estavam lá na frente, Lúcifer fez com que eles retornassem para combater todo este trigo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a maior parte do trigo virou joio. Agora, o senhor mostrou que da nação 3 até a nação 7, o tempo que levou para que elas fossem totalmente contaminadas foram 15 anos e 6 meses. Se fosse no nosso tempo.
Quem é aqui na Terra este povo da nação 3 até a 7? É todo o povo cristão que passa por esta Terra. Quando eu falo cristão, não estou me referindo somente aos crentes. E sim, eu estou me referindo a todos aqueles que creem que Cristo é o Filho de Deus. E no meio de todo esse povo está aquele grupo de 2%, aquele que nós falamos que no céu ficou fiel a Deus e se resguardou, o qual aqui na Terra são todas as igrejas evangélicas. E no meio deste grupo estamos nós, que é a graça de Deus. Só, irmãos, que o Senhor Deus viu que a sua graça não poderia ser espalhada por toda a Terra. Por quê? Porque senão, fatalmente, iria se perder o controle. Então, o que Deus fez? Através da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, o Senhor Deus fez com que viesse para o Brasil gente de todas as raças. Para quê? Para que fosse concentrada aqui no Brasil a maior parte de todos aqueles que fazem parte da realeza.
Sendo assim, irmãos, a grande maioria do povo que pertence à graça de Deus, no céu, eles eram da nação 3 até a 7. Agora, logicamente que houveram as exceções, isto é, anjos das demais nações que também brigaram defendendo o Senhor Jesus. Só que esses foram minorias. Então é por isso que a graça de Deus está em muitos países do mundo. Só como exemplo, na nação 2 do céu, cujos habitantes aqui na Terra é o povo judeu, uma pequena parte também pertence à realeza, pois brigaram defendendo o Senhor Jesus. E entre esses, tem aqueles que passaram pela Terra na época do Senhor Jesus e agora nos nossos dias, aqueles que residem em Israel. Então é por isso que hoje a graça de Deus também chegou em Israel. Outra coisa, no meio daqueles 51 mil arrebatados, o Senhor mostrou que 5.500 deles também saíram para a briga para defender o Senhor Jesus. E por causa disso, aqui na Terra, o Senhor os trouxe para a sua graça.
Voltando no céu, quando Lúcifer viu a bobagem que ele fez, as consequências deles terem se subdividido, ele reuniu os adeptos e disse:
erramos, nós nos subdividimos demais e olhem aí o resultado.
A partir de agora, nós iremos fazer o seguinte: vamos nos dividir em somente 2 grupos e vamos atacar de duas em duas nações. Só que agora eu quero um trabalho bem feito. Eu quero que vocês, desde o início até o final, vão dando assistência aos traidores e não deixe mais com que a contaminação se enfraqueça e comece a gerar trigos. E tem mais. Não importa o tempo que irá demorar. Eu quero um trabalho bem feito. E foi o que eles fizeram. Se dividiram em dois grupos e atacaram a nação 8 e a 9. E aí, irmãos, foi uma devassa. Devassaram essas duas nações, desde o início até o final. Quem é a nação 8 aqui na Terra? É todo o povo muçulmano que existe no mundo. Os irmãos já viram muitos muçulmanos se converterem na graça de Deus? Não tem. São muito poucos. Por quê? Porque a nação 8 foi uma nação totalmente devassada no céu. Por exemplo, lá na Síria, já existe a obra de Deus há mais de 20 anos. E hoje o que tem lá
é um punhadinho de irmãos. Então agora os irmãos vejam o estrago espiritual feito por Satanás neste povo. Aqui na Terra eles são capazes de colocarem bombas nos próprios corpos e se explodirem somente para fazerem terrorismo. Tudo em nome de Deus.
Nação número 9. Pior ainda. Quem é a nação número 9 aqui na Terra? É todo o povo hindu que existe na Terra. Pega toda a Índia, Paquistão. Também. Os irmãos já viram muitos indianos que se converteram na graça de Deus? Não tem.
É um punhadinho de irmãos.
Tem um irmão nosso aqui do Brasil que se mudou para a Índia, transferido pela empresa, e só de falar que é cristão, ele já foi ameaçado de morte.
E o senhor mostrou que o tempo que eles levaram para contaminar a nação 8 e a nação 9 foram 7 anos e 2 meses, se fosse no nosso tempo.
Voltando no céu, foi quando eles saíram da nação 8 e 9 e atacaram a 10 e a 11. Também devassaram essas nações. A nação 10 é uma nação tão grande no céu que Deus precisou reservar para ela aqui na Terra um pedaço de terra grande, que é a China. Os irmãos já viram muitos chineses crentes? Não tem.
É um punhadinho de irmãos.
Por quê? Porque foi uma nação totalmente devassada. Nação 11. É todo o povo budista que tem aqui na Terra. Pega Japão, Coreia. É a mesma coisa. Os irmãos já viram muitos japoneses crentes? Então alguém poderia dizer, ah, mas lá no Japão tem 3.500 crentes da congregação. Só que é tudo brasileiro. Japonês mesmo é uma meia dúzia.
As nações 10 e 11, eles demoraram para contaminá-las 11 anos e 6 meses no nosso tempo.
Voltando no céu. Quando eles acabaram de devassar a nação 10 e 11, eles saíram e entraram na nação 12 e 13. Só que da 13 eles foram expulsos. E aí o que aconteceu? Como eles não podiam prosseguir, eles se concentraram todos na nação 12. E sendo assim, a nação 12 foi a nação mais devassada do céu.
Só que aí, irmãos, quando eles estavam chegando quase no final da nação, aconteceu uma coisa no céu a qual fez com que Lúcifer se apavorasse. O que aconteceu foi que os reis da nação 13 até a 24 se reuniram com os reis da nação 1 até a 12.
E nesta reunião que houve, os reis da nação 13 até a 24 cobraram daqueles reis das nações que tinham sido atingidas. Olhem o estrago que eles estão fazendo. Por que que vocês não reagem? Tem que reagir. E com isso, irmãos, Lúcifer se apavorou e reagiu e ordenou com que todos os demônios que estavam na nação 12 saíssem e fossem para a nação 3 até a 7. Para quê? Para combaterem todo aquele trigo que ficou lá.
E como consequência, a maior parte de todo aquele trigo virou joio. Consequentemente, esta reação se refletiu aqui na Terra. E aí, como eles abandonaram a nação 12, a contaminação começou a se enfraquecer, consequentemente, gerando muito trigo. E a nação 12, desde o início até o momento em que eles a abandonaram, a mandado de Lúcifer para que eles fossem para a nação 3 até a 7, este tempo demorou 7 anos e 2 meses, revelação de Deus. Quem é a nação 12 aqui na Terra? É a África. Os irmãos podem observar que, espiritualmente falando, a África é o continente mais devassado que tem na Terra. É de lá que vem tudo o que é ruim, as macumbarias, as feitiçarias. Por quê? Porque no céu foi a nação mais devassada que teve. E este trigo que foi gerado na nação 12 é justamente a obra de Deus na África nos dias atuais. A obra de Deus na África, irmãos, é uma obra nova. Ela teve seu início no ano de 1998, quando o Senhor mandou para lá o irmão Araújo, ancião em Portugal. Depois, em 2004, foi quando o Senhor mandou também o irmão Adalberto, aqui do Brasil. Hoje, em que nós estamos em novembro de 2020, o Senhor mostrou que na África existem aproximadamente 76 mil crentes pertencentes à graça de Deus.
E agora, mais um mistério. No meio da obra de Deus na África, não existe joio como existe aqui no Brasil e em outros lugares. Por quê? Porque os demônios abandonaram a nação 12 e não voltaram lá para combater o trigo. O que existe no meio da obra de Deus na África é o seguinte. Deus acaba chamando muitos traidores bons. Para quê? Para que eles ouçam o Evangelho e depois abandonem a graça para que não tenham mais desculpas. Já aconteceu de irmãos aqui no Brasil pregarem o seguinte. Assim como a graça de Deus teve o seu início nos Estados Unidos, como depois eles não permaneceram fiéis e o Senhor concentrou a sua graça aqui no Brasil, se o povo daqui no Brasil não se endireitar, o Senhor irá abandonar essa nação e irá para a África. Está errado. África é o trigo da 12ª nação do céu. Aqui no Brasil estão os trigos da nação 3 até a 7. Jamais Deus irá abandonar aqueles que são dele. O que está havendo, sim, é uma limpeza na obra de Deus. Porém, a palavra de Deus continuará aqui até o fim.
Muitos irmãos nas reuniões perguntam: irmão, por que que existem tantas raças de seres humanos no mundo? O que acontece é o seguinte, irmãos. Só existe uma coisa na Terra que consegue mudar a genética do ser humano, que é a radiação. Então, por exemplo, se um homem, num acidente, perder um dos braços, não é por causa disso que o seu filho irá nascer sem braço. Agora, a radiação, esta consegue alterar a genética. Por exemplo, quando explodiram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, muita gente não foi atingida. Porém, a partir daí, começaram a nascer crianças defeituosas. E isso, irmãos, acontece até hoje. Por quê? Por causa daquela radiação. Então, irmãos, o que acontece é que o planeta Terra, ele é bombardeado por diversos tipos de radiações que vêm do espaço. E essas radiações são diferentes em cada localidade da Terra. Então, vamos supor que um grupo de brasileiros, todos brancos, mudassem-se para a África e, chegando lá, eles não se misturassem com os africanos, ficassem reproduzindo-se só entre eles. O que iria acontecer? Iria acontecer que, mesmo eles não se misturando com os africanos, ficando somente entre si, passando-se 2 ou 3 gerações, as crianças já começariam a nascer escuras, porque a radiação cósmica que existe naquela localidade já alteraria a genética deles. Então, irmãos, é por esta razão que existem no mundo vários tipos de raças de seres humanos. E agora, isto teria um motivo espiritual para acontecer? Sim, tem.
E o motivo é este. Todas essas 12 nações do céu que haveriam de passar por esta terra, elas formariam aqui 6 reinos espirituais, os quais são o judaísmo, o cristianismo, os muçulmanos, os hindus, os budistas e todas as seitas espíritas.
E foi da vontade de Deus que houvesse uma diferenciação física entre os pertencentes de todos esses reinos espirituais. Então os irmãos imaginem se estivessem em uma sala reunidos 6 homens pertencentes ao grupo dos cristãos, como por exemplo, um brasileiro, um francês, um americano, um alemão, um argentino e um italiano. Se nós olharmos esta reunião, com certeza não dará para se discernir quem é quem. Agora, coloquem um indiano no meio deles. Aí ele já se destaca. E o mesmo aconteceria se nós colocássemos nesta reunião qualquer um pertencente aos outros 5 reinos espirituais.
Muito bem. Os irmãos sabem que a palavra de Deus muitas vezes ela fala em duplo sentido. Então, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, quando o Senhor perguntou a Adão, por que fizestes isso? Ele jogou a culpa na mulher. Quando Deus perguntou para Eva, ela jogou a culpa na serpente. Foi aí então que Deus deu uma maldição para a serpente. E essa maldição, ela possui duplo sentido. Ela possui um sentido material e um sentido espiritual. Vamos ler então na Bíblia qual foi o sentido material dessa maldição.
Leitura número 59.
Gênesis 3, verso 14 ao 15. Então o Senhor disse para a serpente, porquanto fizestes isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Muita gente imagina que quando Deus deu essa maldição para a serpente, até ali a serpente possuía pernas, e a partir daí então é que ela passou a rastejar. Não é nada disso. O Senhor mostrou, revelação de Deus, que no dia em que Deus deu esta maldição para o homem e para a serpente, já faziam 3.150 anos que Deus havia criado a serpente. E o Senhor mostrou que naquelas alturas, a serpente, materialmente falando, já era igual à serpente de hoje.
Agora, o sentido material desta maldição é um sentido literal. Os irmãos podem ver que, materialmente falando, a serpente é um bicho amaldiçoado e existe uma inimizade natural entre o ser humano e ela. Ela, na maioria das vezes que ela pica um ser humano, é no calcanhar. E, por outro lado, todas as vezes que um homem mata uma cobra, ele faz questão de esmagar a sua cabeça. E outro detalhe. Os irmãos podem observar que, geralmente, a mulher tem muito mais medo de cobra do que o homem.
Agora, esta maldição também tem um sentido espiritual.
Como Satanás se transformou em uma serpente para tentar o homem, então o que, que o Senhor Deus fez? Ah, é assim? Então agora, espiritualmente falando, você terá a mesma sina da serpente. Então vamos ler novamente aqui no verso 14. Então o Senhor disse à serpente, já se referindo ao diabo, porquanto fizestes isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Isso, irmãos, significa que o Senhor estava amaldiçoando e humilhando Satanás.
Perante mim,
você será inferior a toda besta da terra e mais do que todos os animais do campo. Voltando à leitura, sobre o teu ventre andarás. Isso, irmãos, espiritualmente significa que Deus faria com que ele, a partir dali, fosse humilhado. Espiritualmente falando, ele passaria a rastejar
como a serpente. Voltando à leitura, e pó comerás todos os dias da tua vida. Isto significa que antes que ele fosse condenado ao fogo eterno, ele passaria um tempo ainda nesta terra. E aqui o Senhor estava dizendo que todos os dias da sua vida aqui nesta terra,
o seu alimento espiritual seria somente pó.
O que é o ser humano? É pó. Ele não foi tirado do pó? Isto então significa que ele passaria toda a existência dele aqui nesta terra tragando todos aqueles traidores do céu, os quais aqui na terra seriam pó. E diz aqui no verso 15, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é esta mulher?
Leitura número 60.
Apocalipse 12, verso 1 ao 5. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Depois, então, no verso 17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, que esta mulher representa a graça de Deus, que esta mulher estava vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Isto, irmãos, é simbologia. No quarto dia da criação, quando o Senhor Deus criou dois grandes luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite, isto tem um sentido espiritual também. Espiritualmente falando, quem é o sol que governa o dia? É o Senhor Jesus, o sol da justiça. E espiritualmente, quem governa a noite? É Satanás, que governa as trevas. Então, irmãos, aqui no verso 1, diz que esta mulher estava vestida do sol, vestida da luz da justiça, tendo a lua debaixo de seus pés. Isto significa que a graça de Deus, a mulher, teria Satanás debaixo dos seus pés. Esta mulher, ela gerou o Senhor Jesus, e Satanás tentou matar o Senhor Jesus espiritualmente naquelas horas em que o Senhor Jesus ficou pregado no madeiro da cruz. Como ele não conseguiu derrotar o Senhor Jesus e o Senhor Jesus foi elevado ao céu, o que que aconteceu? O dragão começou a fazer guerra à semente da mulher, que são todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus, os filhos da mulher, os filhos da graça de Deus. Deu então para entender o duplo sentido da palavra de Deus, da maldição que Deus deu para a serpente?
Para concluir, o que nós temos que falar a respeito da terceira era, a era do Evangelho, hoje em que esta gravação está sendo atualizada, nós estamos em novembro de 2020, no final do ano de 2012 foi a abertura do terceiro selo do Apocalipse, ou seja, a entrada da fome na Terra, fome material e fome espiritual, e o quarto selo, o qual significa a Terceira Guerra Mundial, também já está aberto. Depois, virá na Terra um tempo de angústia, uma angústia que nunca houve e nunca haverá, que será o tempo do reinado da besta, e aí, no final deste tempo, será quando o Senhor Jesus fará o arrebatamento, levando para si os últimos 51 mil que ganharam o direito de passar por esta Terra sem precisar morrer.
Muito bem, Vamos então agora para
leitura número 61,
a qual fala sobre os primeiros arrebatados, aqueles 255 que foram contaminados diretamente pelo diabo e que nasceram aqui nesta terra no ano de 1960. Então olhem só o que o Senhor mostrou.
Dos 255, o Senhor mostrou que somente 32 nasceram dentro da congregação, sendo um homem e 31 mulheres.
Essas mulheres já estão gerando, trazendo todos os que elas contaminaram, e quando chegar no dia da volta do Senhor Jesus, esse grupo será um número de 5.500.
E agora, irmãos, uma curiosidade. O Senhor mostrou que entre esses 5.500 arrebatados da congregação, 4.626 estarão aqui no Brasil, e os demais espalhados entre as outras nações.
Continuando, dos 255, o Senhor mostrou que 55 nasceram espalhados entre as outras igrejas evangélicas, sendo que nasceram 47 mulheres e 8 homens. Essas 47 mulheres também estão gerando, e quando chegar no dia da volta do Senhor Jesus, serão 6.200 arrebatados das outras igrejas.
O Senhor mostrou também que entre esses 6.200 arrebatados das outras igrejas, 2.725 estarão aqui no Brasil e os demais espalhados entre as outras nações.
E finalmente, então, olhem a surpresa. Dos 255 primeiros arrebatados, o Senhor mostrou que 168 nasceram espalhados pelo mundo. São trigos isolados. E quando chegar no dia da volta do Senhor Jesus, este grupo será um número de 39.300 arrebatados.
E o Senhor mostrou que, dentre esses 39.300 arrebatados, 7.752 estarão aqui no Brasil, e os demais espalhados entre as outras nações. Sendo assim, o total dos arrebatados aqui do Brasil serão 15.103 arrebatados.
E o total geral, 51.000 arrebatados.
O Senhor mostrou que todos os 51.000 arrebatados eram da nação número 1. Disse João no Apocalipse que após a volta do Senhor Jesus, houve meia hora de silêncio no céu. Meia hora no céu significam 20 anos aqui na terra. Isto quer dizer que haverá, após a volta do Senhor Jesus, uma trégua de 20 anos aqui na terra. Para quê? Para que dê tempo de que nasçam aqui na terra o resto dos espíritos que ainda haverão de nascer aqui na terra, da nação 2 até a nação 12 do céu. E aí então, após esses 20 anos, quando já nasceram aqui na terra o resto dos espíritos, dos nenês, que haverão de nascer da nação 2 até a nação 12, então começará aqui na terra o cumprimento das pragas do Apocalipse, as 7 trombetas e as 7 taças.
E esse tempo, o tempo do cumprimento dessas pragas, o Senhor mostrou que serão 12 anos. Após esses 12 anos, será quando o Senhor Jesus, em pessoa, irá praticamente dizimar esta terra. Ele irá tirar desta terra todo o povo da nação 2 até a nação 12 do céu. Ficará então na terra somente o povo da nação número 1 do céu. E será quando terá início o milênio. Por quê? Porque no milênio, Satanás e os demônios serão presos por 1.000 anos e haverá 1.000 anos de paz aqui na terra. E será então quando irá passar por esta terra o povo da primeira nação, e no meio deles aqueles 12.551.000 que no céu brigaram contra o diabo, e consequentemente eles ganharam o direito de passar por esta terra sem ter que brigar novamente contra Satanás e os demônios. Vamos então falar a respeito da primeira nação do céu, quando foi que ela teve entrada aqui nesta terra. Vejamos bem, o Senhor Jesus falou, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso se cumpriu neste caso. Por quê? Porque a primeira nação do céu foi justamente a última a entrar nesta terra. E como nós já vimos, as últimas foram as primeiras. Então agora, vamos voltar ao céu para que nós possamos entender o que foi que aconteceu na primeira nação, a nação número 1. Lúcifer desafiou a Deus e o Senhor Deus deu um alerta geral nas 24 nações e deixou com que eles fossem. Eles entraram na primeira nação, tiveram muita dificuldade, porém, armando laços, tipo de um corpo a corpo, eles conseguiram fazer com que 236 anjos dessem ouvidos a eles. Só que eles pecaram por terem dado ouvidos, porém, eles foram fiéis e mais, brigaram defendendo Deus. Depois, então, esses 236 anjos começaram a levar para a frente, sendo que os demônios iam sempre em seus encalços, e foi aí que acabaram sendo contaminados 12.551.000 anjos, os quais também brigaram contra os demônios, defendendo Deus, e sendo assim, eles ganharam o direito de passar por esta terra sem ter que brigar com os demônios novamente. E esses aqui na terra são justamente os judeus do milênio. Agora, quando que esses 236 anjos, os quais foram fiéis, tiveram as suas entradas aqui na terra? O Senhor mostrou que foi no ano de 1971. Muito bem, nós falamos a respeito dos primeiros 236 anjos da nação número 1 que foram fiéis. Vamos então agora falarmos sobre os traidores. O Senhor mostrou que no meio deste grupo que deram ouvidos, houveram 350 anjos que traíram a Deus. Só que o Senhor mostrou também que desses 350, 329 foram embora e não quiseram negociar com Lúcifer. Então, irmãos, deste grupo de 350, restaram somente 21 que aceitaram negociar com Lúcifer e começaram a levar para a frente. Agora, esses 350 anjos que foram traidores, quando foi que eles tiveram as suas entradas aqui na Terra? O Senhor mostrou que foi um ano antes da entrada dos fiéis, ou seja, no ano de 1970. E sendo assim, a primeira nação do céu teve a sua entrada aqui na Terra, os traidores no ano de 1970 e os fiéis no ano de 1971. Vamos então agora ver o que aconteceu na primeira nação.
Lúcifer desafiou a Deus, o Senhor Deus deu um alerta geral e deixou com que eles entrassem na primeira nação. Como nós já falamos, na primeira nação eles contaminaram 12.551.000 anjos, só que todos brigaram contra eles, defendendo Deus. Somente para ficar mais claro, vamos imaginar que a primeira nação fosse o Brasil. Só para os irmãos entenderem melhor o que aconteceu. Vamos dizer que esses 12.551.000 anjos estivessem aqui no estado de São Paulo. Foi quando então Lúcifer chegou naqueles 21 que traíram a Deus e disse: olha, vocês levem para a frente, comecem a contaminação, porém, não mexam com esse grupo, esses 12.551.000 que estão aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque se nós não pudermos com eles, muito menos vocês. O que vocês têm que fazer é o seguinte: saiam do estado de São Paulo e entrem no Mato Grosso e comecem lá o trabalho. E foi o que eles fizeram. Dos 21, 16 foram para o Mato Grosso
e tiveram facilidade em levar para a frente.
Conclusão: aquilo virou um incêndio que começou a devorar tudo. Quando Lúcifer viu que deu certo, ele falou: beleza, achei a fórmula. Reuniu os adeptos e falou: vamos embora para a segunda nação, porque aqui já está garantido. Olha o incêndio. E migraram todos para a segunda nação. E aí então, no Mato Grosso, o fogo foi correndo, pegando uma proporção assustadora, e de repente, eles acabaram entrando em Minas Gerais.
Só que em Minas Gerais tinham amigos desses, os quais estavam aqui em São Paulo.
O que os daqui fizeram? Foram para Minas e começaram a contaminar a favor de Deus, contra o diabo. E, consequentemente, acabou formando-se em Minas um grupo de fiéis. Sendo assim, na primeira nação, acabaram se formando três grupos. Primeiro grupo, os 12.551.000 que estão no estado de São Paulo, os quais brigaram contra o diabo. Segundo grupo, os traidores do Mato Grosso. E terceiro grupo, aquele grupo de fiéis que se formou em Minas Gerais. E o senhor mostrou que o número deles foi 16.100.000, todos fiéis a Deus, porém com uma diferença. A diferença deles, dos 12.551.000 que estavam em São Paulo, é só uma. Eles foram fiéis à mesma coisa, porém, eles não brigaram contra os demônios. Por quê? Porque nessas alturas, Satanás e os demônios já tinham migrado para a segunda nação.
Voltando então aqui na Terra, aqueles primeiros 236 fiéis da primeira nação, os quais nasceram aqui na Terra no ano de 1971, este grupo começou a se multiplicar, trazendo do céu aqueles que eles contaminaram, e quando chegar no ano de 2061, será um número de 67 mil judeus do milênio, revelação de Deus. E como nós já falamos, o Senhor mostrou que no ano de 2060 será quando o Senhor Jesus irá fazer aquele massacre aqui na Terra, e será quando ele irá tirar da Terra todo o povo que no céu pertencia, da nação 2 até a nação 12, restando na Terra somente o povo da nação 1 do céu. E sendo assim, um ano depois, ou seja, no ano de 2061, é quando terá início o milênio aqui na Terra.
E nessas alturas, eles passarão a viver em Israel, sendo que em 2061 Satanás e os demônios serão presos, e aí então eles continuarão se multiplicando, trazendo do céu aqueles que eles contaminaram, que fazem parte desse grupo de 12.551.000, os quais passarão pela Terra sem terem que brigar com o diabo. Quando chegar no ano de 3061, já irá estar aqui em Israel aquele povo que nós falamos que era de Minas Gerais, aqueles que foram fiéis a Deus, porém que não brigaram contra Satanás. E sendo assim, Satanás será solto da prisão e voltará a esta terra para enganar as nações e principalmente começar a guerrear contra este grupo. O Senhor mostrou que a passagem deles aqui por esta terra será durante 714 anos, sendo então que no ano de 3.775 não haverá mais nenhum espírito da primeira nação para descer. No ano de 3.775, Satanás irá juntar todas as nações da terra para irem guerrear contra o povo de Deus, que é o povo de Israel. Só que aí o Senhor Deus fará com que caia nesta terra uma chuva de meteoros e será então o fim do mundo. Deu para os irmãos entenderem, então, quem é a primeira nação do céu aqui na Terra?
O povo judeu, ele teve um motivo para que não aceitasse o Senhor Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus. Eles criam, sim, que o Senhor Jesus foi um grande profeta, mas não o Messias. Por quê? Porque foi profetizado pelos profetas que o Messias seria aquele rei enviado por Deus, o qual iria restaurar Israel, seria um rei majestoso, que viria cheio de glória. E sendo assim, o Senhor Jesus, aquele homem pobre, filho de um carpinteiro, o qual nasceu em uma manjedoura, não condizia com aquilo que tinha sido profetizado. Agora, quando o Senhor Jesus vier em nuvens de glória para fazer o arrebatamento, todo olho o verá, inclusive o povo judeu. E aí então é que eles verão que aquilo que estava profetizado sobre o Messias se cumpriu, mas não do jeito que eles esperavam. E aí eles crerão e aceitarão o Senhor Jesus como sendo o Filho de Deus, o qual haverá de restaurar o reino de Israel. Agora, irmãos, isto tudo aconteceu desta forma porque o Senhor Jesus, quando veio a esta terra, realmente ele não veio para eles, para restaurar o reino de Israel, e sim, ele veio para implantar o evangelho na terra, ele veio para nós da realeza,
e também para os judeus daquele tempo, porém, para os que eram indecisos, os quais rejeitaram o Filho de Deus.
Então, concluindo, irmãos, a vinda do Senhor Jesus para o povo judeu, a qual foi profetizada pelos profetas, será quando houver o arrebatamento.
E acontece o seguinte, irmãos, a Terceira Guerra Mundial foi programada por Deus para que acontecesse antes da volta do Senhor Jesus. Mas, como nós veremos na quinta parte, após a volta do Senhor Jesus, ainda haverão mais duas guerras mundiais.
Então, irmãos, quando chegar no início do milênio, a humanidade vai estar muito mal acostumada. O homem é um ser guerreiro. E o Senhor Jesus irá querer mudar esse quadro. Por quê? Porque agora terá o início do milênio. Satanás está preso e não há motivo para que haja mais guerras aqui na Terra. Só que o homem está muito mal acostumado. Ele está acostumado a guerrear. Então, o que vai acontecer? Nessas alturas, no milênio, a graça de Deus estará entre o povo judeu, o povo de Israel. Só que de início, o Senhor irá fazer o seguinte. Através da sua palavra, ele irá falar com toda a humanidade. Para quê? Para ensinar o homem a viver em paz. Não há mais necessidade de guerra. Agora, o diabo está preso. Então, de início, toda essa humanidade que sobrou na terra, os pecadores, que é aquele povo da primeira nação do céu, no início, eles correrão até Israel para ouvirem a palavra de Deus. Depois, então, que o Senhor Jesus conseguir o seu objetivo, quando a terra já estiver toda em paz, aí o Senhor irá ficar somente no meio do seu povo, o povo de Israel.
Leitura número 62,
Isaías 14, verso 1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. Os irmãos sabem que no ano 70, os romanos dizimaram o povo judeu, e o pouco que sobrou foram espalhados pelo mundo. Então essa profecia se cumpriu em 1948, quando a ONU criou o Estado de Israel. Foi quando os judeus do mundo inteiro começaram a voltar para sua terra.
Leitura número 63,
Isaías 2, verso 2 ao 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros. E correrão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá muitos povos. E esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Os irmãos entenderam? E aí então, quando chegar neste ponto, quando os homens aprenderem a viver em paz, o Senhor Jesus ficará então somente no meio do seu povo, o povo de Israel.
Leitura número 64,
Isaías 65, verso 19 ao 25. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isto, irmão, significa o seguinte, que não haverá nela mais criança de poucos dias, ou seja, não morrerão mais nenês.
Por quê? Porque no meio desses 12.551.000 não existiram anjos pertencentes ao grupo dos nenês.
o mancebo morrerá de 100 anos. Isto significa que o povo de Deus terá uma vida longa e tranquila, uma vida em paz, abençoada por Deus. Porém, do outro lado, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Continuando a leitura, verso 23. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e seus descendentes com eles. Os irmãos estão entendendo? Todos fazem parte daquele grupo, dos 12.551.000, sementes do Senhor, povo de Deus. Continuando, verso 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Isto, irmãos, é espiritual. Significa que os inimigos do povo de Deus, os inimigos do povo judeu, irão viver em paz. E os irmãos sabem que nessas alturas, quando se iniciar o milênio, tudo isso que nós conhecemos hoje, toda essa tecnologia, essa ciência, desaparecerá. Uma vez perguntaram para o cientista Albert Einstein, o pai da bomba atômica, como que ele achava que seria a Terceira Guerra Mundial. Então ele respondeu: a terceira eu não sei, mas a quarta certamente será com pau e pedra. Então, irmãos, após a terceira, a quarta e a quinta guerra mundial, tudo o que nós conhecemos hoje desaparecerá e o homem voltará na estaca zero. O homem voltará a andar de carroça. A vida durante o milênio será como era antigamente, há milhares de anos atrás. E durante esses 1000 anos, a terra começará a se encher novamente. Porém, o Senhor mostrou que o povo de Deus estará em Israel, e os demais, que não são considerados povo de Deus, e sim, são os traidores da primeira nação do céu, eles passarão a encher a terra. Porém, não haverá gente suficiente para que o mundo se encha totalmente, como é hoje. Então o Senhor mostrou que eles povoarão uma parte da Europa, África e Oriente Médio. A América, por exemplo, tanto a América do Norte como a Central e a do Sul, passará a ser um continente inabitado. E durante esses 1000 anos, não será tempo suficiente para que o homem se desenvolva e novamente descubra a América.
Falando então agora sobre um último assunto. Os irmãos já tiveram curiosidade de fazer uma contagem pela Bíblia para saber quantos anos fazem que Deus criou Adão e Eva? Tem irmãos que já fizeram isso, e eles chegaram à conclusão que, pela Bíblia, ainda não fazem 7000 anos que Deus criou o homem sobre a terra. Só que eu vi uma reportagem a qual mostrou que a cidade de Bagdá, que é uma das cidades mais velhas do mundo, ela já possui quase 12000 anos. E aconteceu então que no mês de setembro de 2009, eu orei a Deus e perguntei ao Senhor: Senhor, quantos anos fazem que tu criastes Adão e Eva? E aí o Senhor me respondeu: 13.652 anos. Vejamos bem, isso foi em setembro de 2009. Como nós estamos em 2020, vamos acrescentar então mais 11 anos. Então hoje, baseando-se no que o Senhor falou, fazem 13.663 anos que Deus criou Adão e Eva. Aí então eu me levantei da oração e pensei: mas não bate com a Bíblia. Pela Bíblia, ainda não fazem 7000 anos que Deus criou o homem. E aí o Senhor mostrou o seguinte: que de Adão até mais ou menos perto de Moisés, os homens consideravam que o ano tinha 680 dias. Depois, eles passaram a considerar que o ano tinha 410 dias. Somente depois é que eles chegaram à conclusão que não, o ano tem realmente 365 dias. Então, irmãos, isso significa o seguinte. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Adão viveu 900 anos, na realidade, ele viveu mais ou menos 1700 anos. Então é por isso que tem esta diferença. Então, irmãos, hoje significa que fazem 13.663 anos que Deus criou Adão e Eva. Esta é mais uma prova de que a Bíblia, por permissão de Deus, foi montada com dois objetivos. Primeiro, servir de luz para aqueles que são de Deus, e segundo, servir de tropeço para aqueles que não são de Deus. Bem, irmãos, chegamos então ao final desta quarta etapa da segunda parte, com a ajuda de Deus.
Sing the wondrous love of Jesus, sing his mercy and his grace. In the mansions bright and blessed, he'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon his beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory.